deixar. O próximo convidado do Fórum TSF, que eu agradeço já, é o professor Pedro Brinca, professor de Economia na nova School of Business and Economics. Professor, bom dia, bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. A economia portuguesa tem demonstrado bons valores, temos o desemprego em mínimos. É, em sua opinião, professor Pedro Brinca, importante alterarmos o Código de Trabalho?
É verdade que a taxa de desemprego geral está em mínimos históricos, mas esta não é o único indicador de eficiência das relações laborais. Por exemplo, a taxa de desemprego jovem está em valores muito elevados, perto dos 20%, bastante acima da média da União Europeia. Isto, por exemplo, é um sintoma que as relações laborais podem ser muito rígidas, não é? E que não é fácil às pessoas que estão fora, aos outsiders, entrarem no mercado de trabalho. Aliás, Portugal tem um índice de rigidez laboral da OCDE dos valores mais elevados. É o terceiro maior no despedimento individual e o sexto maior no despedimento coletivo, se não estou em erro. Ou seja, existe esta rigidez laboral, mesmo que é compatível com uma taxa de desemprego global baixa, mas que não permite fluxo de emprego de pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, ou mesmo pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas que por alguma razão de mudança das suas circunstâncias ao nível da educação, ou porque tiraram um curso, ou da sua vida familiar, ou até do seu interesse do ponto de vista geográfico, quer se mudar para outra zona, têm enormes custos para mudar. Eu, por exemplo, fiz um estudo há uns anos atrás sobre o futuro do trabalho em Portugal, e uma das coisas que nós notámos é que mesmo para trabalhadores que tinham o nível ou o grau de educação adequado à posição que estavam a desempenhar, havia um mismatch, ou seja, havia um desencontro entre a área em que a pessoa estava formada e a área científica, técnica ou profissional, que era exigida pela ocupação que ela estava a ocupar, ou seja, para falar de uma forma mais clara, imagine, temos pessoas de história a trabalhar em gabinete de contabilidade, não é? Ou seja, um mercado de trabalho muito rígido não permite que à medida que as oportunidades surjam, as pessoas também mudem de emprego e vão à procura de um emprego que lhes agrade mais. Impede que os jovens acedam ao mercado de emprego. Parece-me também que ainda temos aqui um enquadramento e um pensar sobre as relações laborais muito assente num paradigma de chão de fábrica, muito mais característica, se calhar, do século passado. Hoje já temos uma boa parte da economia que trabalha muito por entregáveis e não tanto pelo número de horas que está atrás de um balcão. Ou seja, há aqui toda uma reflexão que é importante fazer sobre o mercado laboral e as regras que o gerem, não porque tenhamos taxas de desemprego elevadas, mas porque esse não é o único indicador da eficiência de todo o contexto laboral a tornar todas as relações laborais mais produtivas e mais eficientes. E há indicadores que mostram isso, nomeadamente a taxa de desemprego jovem, nomeadamente este mismatch entre a área científica e exigência técnico-profissional e científica da posição que é ocupada e outros indicadores, não é?
E olhando para as propostas que foram avançadas inicialmente pelo Governo, que já recuou em várias áreas, tendo em conta também as contrapropostas, parece-me, professor Pedro Brinca, que poderemos ter um código laboral equilibrado ou que haverá aqui um aumento das desigualdades entre aqui os dois pratos da balança, o patronato e os trabalhadores?
Mas são três pontos sobre isso. Nós sofremos muito quando analisamos o que quer que seja uma coisa que nós em economia chamamos de um enviesamento do status quo. Ou seja, nós não olhamos para um determinado contexto e fazemos uma análise independente. Não, nós sabemos onde é que estamos e avaliamos o contexto a partir do ponto de partida. Portugal já é dos países em que...
Olhamos para a floresta no local onde nos encontramamos, a partir do local onde nos encontramos.
Exatamente, ou seja... Nós partimos para a análise e vamos ver se as coisas vão ficar mais flexíveis ou menos flexíveis. Quer dizer, Portugal tem dos mercados de trabalho mais rígidos de toda a OCDE. Ou seja, por isso é óbvio que nós vamos aumentar a flexibilização. Não quer dizer que a flexibilização vai ser muito elevada, não é? Porque nós temos que perceber onde é que partimos e onde é que estamos. Esse acho que é um ponto importante. Segundo, nunca o mercado de trabalho foi tão favorável para a generalidade dos empregados, tirando naturalmente os jovens, e esses têm problemas no acesso ao emprego, com taxas de emprego elevadas, mas quer dizer, taxas de emprego historicamente baixas dão mais poder aos trabalhadores. É verdade que existem assimetrias grandes, porque há setores em que mais intensivos em trabalho indiferenciado, em que esse poder de negociação é mais baixo. E setores onde existe o trabalho é mais especializado, e esses trabalhadores têm, de facto, um poder de negociação das suas condições mais elevado. Ou seja, não é igual para todos e temos de terem atenção a isso. Não obstante, taxas de emprego baixas é um contexto favorável para a implementação de regras que possam levar a ganhos de eficiência e pagar, consequentemente, pagar melhores salários, porque, de facto, as taxas de emprego estão em mínimos históricos e dão um poder negocial muito maior aos trabalhadores. E depois também perceber que, muitas vezes, estes fluxos de emprego em que as pessoas estão à procura de melhores oportunidades, etc., não funcionam quando o mercado é demasiado rígido. E as empresas têm medo de contratar porque têm medo do desconhecido. Isto manifesta-se de forma mais acentuada com os jovens, porque não têm experiência profissional para dar segurança ao empregador, e quanto maior é o risco de os contratar, naturalmente menos irão ser contratados, mas também se pode verificar a nível de trabalhadores até já com experiência, etc., porque o custo de fazer um erro na contratação neste momento é elevadíssimo. A litigância é que, por exemplo, Portugal nem é dos países onde as indemnizações por despedimento sejam maiores, mas quer dizer, a incerteza jurídica que está associada a isso, o tempo processual durante todo o qual a empresa tem que continuar a pagar os salários até ficar o caso resolvido se for para tribunal. Tudo isto onera imenso as relações laborais e torna as empresas muito renitentes em ajustar a sua força de trabalho, com isso poder tornar-se mais produtivas e mais competitivas e com isso poderem ganhar, pagar melhores salários. Por último, uma coisa que, na minha opinião, é dos fatores mais determinantes nas relações laborais em Portugal, é que não tem diretamente a ver com a legislação do trabalho, em parte sim, mas tem a ver com a estrutura do nosso tecido empresarial. Nós somos um país de microempresas. Mário Draghi, há pouco tempo, fez um relatório a criticar a Europa por ter uma predominância de emprego em microempresas maior que nos Estados Unidos. Ora, Portugal tem 47% a mais de emprego em microempresas do que os Estados Unidos. Desculpe, com a média da União Europeia que Draghi criticou. Ora, porquê é que isto é um problema? É que o valor acrescentado bruto de um trabalhador numa microempresa são 20 e poucos mil euros. Se nós olharmos para as grandes empresas, não é? Será as 40, 50 maiores empresas em Portugal, o valor acrescentado bruto por trabalhador passa aos 80 mil euros. Ora, uma empresa não pode pagar um trabalhador valor que ele não queria, porque não fecha, não é? Pronto. Por isso, uma das coisas que nós temos que realmente pensar é criar um ambiente que favoreça o crescimento das empresas e não penalize esse crescimento, porque neste momento esse crescimento é penalizado ao nível da legislação fiscal, por exemplo, a progressividade do programa estadual, mas também ao nível da legislação laboral, que é muito mais apertada para empresas que são maiores do que para empresas que são mais pequenas. O que faz com que quê? Faz praticamente que nós estejamos a desincentivar o ganho de escala, desincentivar a capitalização das empresas e desincentivar o aumento da capacidade dos trabalhadores de ganhar valor, de criar valor e ganhar com isso. Capitalização das empresas parece um termo muito sofisticado, mas isto é tão simples como dar um trator a um trabalhador em vez de uma enxada. Não é? Se nós penalizamos esse processo de capitalização, de dar mais meios, mais equipamentos, mais ferramentas, software, máquinas, o que seja, aos trabalhadores para eles criarem mais valor, naturalmente que a empresa não lhes pode pagar melhores salários, nem eles vão ter tanta capacidade negocial de exigir um salário maior, porque se ele for trabalhar para aquela empresa que não tem aqueles equipamentos, não vai conseguir criar o valor que seria desejável para ter um salário superior. Por isso, isto precisa de facto de uma abordagem mais até holística. A legislação laboral não é só, ou melhor, o mercado laboral não é só legislação laboral, também é, para que de facto nós saímos deste paradigma de um país de salários baixos, em que não conseguimos reter os jovens e eles emigram, e de facto continuamos na cala da Europa em termos das condições de vida. Portugal, há pouco tempo, eu vi uma estatística, Portugal era o terceiro país da União Europeia onde os salários dos jovens eram mais baixos, por exemplo. Não é de espantar que nós sejamos o oitavo país do mundo com maior taxa de imigração, só ultrapassado por países que passaram por guerras civis, como a Bósnia e a Arménia, ou estados falhados como o Iémen. Isto não é um bom estado de coisas. E por isso é que, pelo menos, esta ministra e o pacote que apresenta gera discussão. Porque se fosse para ficar tudo na mesma, não valia a pena, não é? Sei de casa. Por isso, o estado atual das relações laborais não é bom e haver discussão sobre o que é que pode ser feito para melhorar é positivo. Independentemente daquilo para onde se convergir e daquilo que sair desta discussão, havendo confronto de ideias, havendo reflexão, creio que será um ambiente favorável a uma mudança para melhor.
E na leitura que faz o professor Pedro Brinca, seria, portanto, um acordo na concertação social ou, na prática, haver acordo ou a questão se ou esta proposta passar no Parlamento é igual?
Não, claro que é sempre melhor ter paz social. Eu acho que nenhum governo que se preze, ou nenhum poder político, que inclui a Assembleia da República na sua plenitude, que gosta de legislar contra a vontade de quem é afetado pela sua legislação. Por isso, o ideal, obviamente, seria sempre encontrar um compromisso, até por outra razão. Porque, do ponto de vista da sustentabilidade política a longo prazo daquilo que for aprovado, tem maior probabilidade de não ser revertido se houver algum tipo de consenso. E eu digo-lhe, enquanto economista, há um conjunto de regras que eu acho que eram extremamente importantes serem aprovadas. Mas eu até prefiro ter uma solução um pouco menos ótima, mas que do ponto de vista político seja consensual, porque essa solução vai-me permitir um horizonte de previsibilidade sobre os próximos anos, que uma solução que até podia ser perfeita, mas que gera grande contestação, não trará. E um dos problemas em Portugal também é esta instabilidade legislativa. As empresas e os trabalhadores e os agentes em Portugal sofrem de uma esquizofrenia constante ou hiperatividade legislativa constante que tornam a incerteza brutal e a incerteza afasta investimento. Não é? Por isso, tão importante como ter aqui um conjunto de regras, de leis, de regulamentos para o mercado laboral que seja eficiente e que prepare a economia portuguesa para o século XXI, que já cá estamos há 26 anos, ou 25 anos, também é importante introduzir aqui um horizonte de previsibilidade. E nesse sentido, a concertação social é determinante.
Obrigado, Sr. Pedro Brinca, por ajudar neste debate a análise do professor de macroeconomia da nova ESBE, aqui também ajudar-nos a refletir sobre esta questão.